Senhora Presidente.
Senhora Presidente, falo e sinto do dever de falar. Eu diria que não apenas os católicos, mas eu diria que o mundo inteiro sente que nós estamos vivendo uma hora diferente. O Habemus Papa, que o cardeal francês anunciou, nunca sintetizou tão bem o que devemos esperar do novo pontífice, do que o nome que ele escolheu para o seu pontificado, Francisco. É que nos últimos 8 séculos, Francisco significa um modo de vida voltado essencialmente para os mais desvalidos e para a natureza. Era assim a vida de Francisco. É assim a mensagem do novo Papa. São Francisco de Assis foi um revolucionário do seu tempo. O franciscanismo continua sendo, no nosso tempo, o homem do milênio, como é chamado, marchou contra todas as ideias consumistas do seu tempo. Despiu-se do luxo para cuidar das manjedouras. Um dia, ouvi uma mensagem. Não vês que a minha igreja está em ruínas? Vai e restaura-a para mim. No princípio, ele pensou tratar-se da velha igrejinha de São Damião. Naquele seu tempo, realmente em ruínas. Somente depois, ele se deu conta de que não se tratava da igreja física, de tijolo e argamassa, mas da igreja construída na fé, na humildade e no amor ao próximo. Fé, humildade, amor ao próximo. Eis a mensagem do novo Papa. Já se vão 8 séculos desde o caminho traçado por Francisco de Assis. 800 anos de franciscanismo. Parece que agora uma nova mensagem foi soprada sobre os cristãos de todo o mundo. Não vês que a minha igreja está em ruínas? Vai e restaure-a para mim. Certamente, foi essa também a mensagem agora percebida pelo Papa Francisco. É essa orientação que ele nos dá, fundamentado no exemplo da sua própria vida. Embora tantos anos desde a trajetória de São Francisco e do Papa Francisco, eu vejo fortes correlações entre os dois. Nesse momento distante da história, naquele tempo, no tempo de São Francisco, o mundo, mantido as devidas proporções, também passava por grandes transformações. Foi lá que a moeda adquiriu as conotações com que a conhecemos hoje. Foi lá o surgimento do que chamamos hoje mundo dos negócios. Foi lá o domínio da cidade sobre a nobreza dos campos. Naquele tempo, a igreja também passava por grandes transformações. O poder da igreja era marcado pela posse de bens materiais, pela supremacia dos papas sobre os reis. Eu fico imaginando a repercussão da pregação de São Francisco em um tempo em que, na igreja ou fora dela, o que vingava era o ter. Uma igreja de posses, um mundo de negócios, nesse cenário de bens materiais, surge alguém que prega o ser, a fé, a humildade e o amor ao próximo como essência da vida. Não há como negar que o mundo vive hoje igualmente um tempo de turbulências, na igreja e fora dela. Hoje, o que mais se vê é a mercantilização da vida. Em todos os aspectos, inclusive na religião. O ser deixou de ser e o ter tomou o lugar do ser. Eu já repeti aqui diversas vezes que agora há uma completa inversão de valores. Hoje é preciso ter para ser. Se você não tem, você não há. O mundo dos negócios construiu um imenso muro de paredes virtuais e que deixa de lado de lá uma imensa massa de excluídos. Do lado de lá, do lado de cá. Do lado de cá, o ter. Do lado de lá, os que não conseguem nem mesmo ser. Para o mercado, eles não são, porque não têm. Estão fora dele, não propiciam lucro. Pior, acarretam despesas com saúde, educação, segurança e outras tantas condições que lhes são, na verdade, um direito. O direito à vida na sua plenitude, como manda a Constituição, como manda a fé. De repente, nesse cenário onde o consumismo tornou-se uma verdadeira religião e onde a Igreja passa por fortes provações, surge o novo Francisco, que, como santo de 8 séculos atrás, se desveste da suntuosidade e se veste na santidade. Sua santidade e não sua suntuosidade. O Papa. Eu confesso, eu já tinha perdido minhas esperanças de seria possível, nessa época, um Francisco nos dias atuais. Naquilo que representa esse nome há 8 séculos. Eu imaginava, minha querida presidente, que o consumismo seria mais dia, menos dia, uma espécie de religião única e globalizada. A mercantilizar, inclusive, a fé. Evidente que imaginava menos ainda que viesse da Argentina. Com todo o respeito que merece os nossos irmãos de lá. Eis que surge um Papa que dispensa o ouro do anel, que dispensa a pompa da cerimônia, que dispensa o luxo das vestes, a grife dos sapatos, o requinte do discurso, a suntuosidade da moradia. Exatamente como Francisco de Assis. Eu busco parte da sua homilia na primeira missa solene, que marcou o início do seu pontificado. Queria pedir, por favor, a quantos ocupam um cargo de responsabilidade em âmbito econômico, político e social, a todos os homens e mulheres de boa vontade, sejamos guardiões da criação do desígnio de Deus inscrito na natureza. Guardiões do outro ambiente. Não deixemos que sinais de destruição e morte acompanhem o caminho desse nosso mundo. Mas para guardar, devemos também cuidar de nós mesmos. Devemos também lembrarmos de que o ódio, a inveja, o orgulho sujam a vida. Então, guardar quer dizer vigiar sobre os nossos sentimentos, o nosso coração, porque é dele que ensaia as boas intenções e as más intenções, aquelas que edificam e aquelas que destroem. Não devemos ter medo de bondade ou mesmo de ternura. A propósito, deixai-me acrescentar mais uma observação. Cuidar, guardar, requer bondade. Requer ser praticado com ternura. Antes ele já havia dito, a vocação de guardião não diz respeito apenas a nós cristãos, mas tem uma dimensão antecedente, que é simplesmente humana. Diz respeito a todos. É de guardar a criação inteira, a beleza da criação. Como se diz no livro de Gênesis, e que nos mostra Francisco de Assis, é ter respeito por toda a criatura de Deus, pelo ambiente em que vivemos, é guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas, e cada uma, especialmente das crianças, dos idosos, daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes são na periferia do coração. É cuidar um dos outros na família. Os esposos guardem-se reciprocamente. Depois, como pais, cuide dos filhos. E com o passar do tempo, os próprios filhos tornam-se guardiões dos pais. É viver com sinceridade as amizades, que são um mútuo, guardar-se na intimidade, no respeito e no bem. Fundamentalmente, tudo está confiado à guarda do homem. É uma responsabilidade que nos diz respeito a todos. Sede guardiões dos dons de Deus. E quando o homem falha nessa responsabilidade, quando não cuidamos da criação e dos irmãos, então encontra lugar à destruição. O coração fica ressequido. Infelizmente, em cada época da história, existem Herodes, que tramam desígnios de morte, destroem e deturpam o rosto do homem e da mulher. Longa vida ao Papa, e que ele consiga livrar-se dos Herodes que existem, inclusive dentro da própria Igreja, que tramam, destroem e deturpam. É que todos nós sejamos guardiões do Francisco de todo o tempo, no discurso e na prática. Aliás, no discurso, temos sido verdadeiros papas, entre aspas. Nas palavras, não há quem não professe opção preferencial pelos pobres. Na prática, a preferência pelos nobres. Repito, nos plenários, nos palanques e na mídia, há um discurso preferencial pela pobreza. Nos gabinetes, uma ação preferencial pela nobreza. Quem sabe seja aí a grande lição do Papa Francisco. Inspirada na vida do santo que lhe deu o nome pontifício, transformar o discurso em pátria, a palavra em ação. O Papa Francisco demonstrou ter o que anda em falta na maioria de nós. A sensibilidade. E convenhamos, sensibilidade não há política. É preciso ser capaz de compartilhar a dor do semelhante, como ensinou o Papa, como deve ser a boa política. Repito uma pequena expressão de sua homilia para aguçar nossa sensibilidade. Os que estão na periferia do nosso coração. E eles ainda são muitos. O mundo tem, coincidentemente, o mesmo número de católicos ainda mergulhados na fome, o mais sangrento Herodes do nosso tempo. Louvável a sensibilidade do Colégio Cardinalício a escolher um Papa da América Latina. Feliz a inspiração que tiveram do Espírito Santo. Afinal, mais de 40% dos 1,2 bilhão de católicos do mundo são latino-americanos. Só nós, Brasil, são mais de 120 milhões, ou mais de 10% do catolicismo mundial. Católicos ou não, não há como negar surpresa e a incredulidade causada pela renúncia do Papa Bento XVI. Católicos ou não, não há também como negar a surpresa e a esperança renovada com a escolha do Papa Francisco. Parece que as turbulências da Igreja tende a se dissipar, agora que o barco de Pedro tem um novo timoneiro. Quem sabe os ventos da esperança possam levar o mundo a um porto seguro. Sim, querida presidente, minha conterrânea, ninguém esperava uma pessoa como Francisco. Se bem que, vendo agora, a biografia, que confesso eu não conhecia muito, se vê que ele não está pregando, porque pregar agora na hora da posse é algo que a gente tem que esperar algum tempo para ver entre a pregação e a realidade. Mas o que ele está pregando, vendo a biografia da sua vida, é o que ele vem fazendo ao longo do tempo. Cardeal, chefe da Igreja de Buenos Aires, ele não aceitou o palácio que é a sede do cardinalício. Foi escolher um apartamento simples, de classe média, pequeno, onde ele foi morar. Dispensou o carro e dispensou o chofer. E andava de metrô e andava de ônibus. Fazia sua própria comida. Conta ele que, muito pobre do tempo de criança, aprendeu a cozinhar e foi cozinhando, e dizer até que hoje que é um bom cozinheiro. Era assim ontem. Quando chegou, primeiro dispensou o anel de ouro, um anel de ferro, ou de prata, banhado em ouro. Segundo dispensou aquela capa final, bonita, espetacular, que lhe dá uma pompa enorme para parecer como os demais. Terceiro, quando foi olhar o apartamento, o Papa olhou e disse: mas aqui cabe mais de cento e tantas pessoas, eu não preciso de tanto. E locou um pedaço do seu assento Garibaldi. Designou um pedaço e vai residir num décimo daquilo que era o seu apartamento. Falou com simplicidade ao povo. Na hora de terminar, até logo, e bom apetite. Era hora do almoço, e deu bom apetite. Quando foi visitar o seu antecessor, o Castelo Gandolfo, foi numa capela. E o seu antecessor ficou atrás e deixou o lugar principal para o Papa. Ele não aceitou. Veio para um lado e trouxe o antecessor e ficaram os dois rezando juntos, em pé de igualdade. O cardeal emérito de São Paulo, que é gaúcho, que nem o atual cardeal, está do lado dele, na Capela Cristina, na hora da votação. Quando os números foram encaminhando, quando se sentiu que ele ia ganhar, o cardeal disse para ele: não te esqueça dos pobres. E ele fez questão de contar isso ao povo, quando ele falou ao povo. Quando o cardeal Lume me falou: não te esqueça dos pobres, eu escolhi meu nome, Francisco. Foi a forma que ele teve de escolher o seu próprio nome. Os gestos que ele vem tendo, o diálogo dele com a nossa presidente, o diálogo dele com a presidência da Argentina, o diálogo dele aos cardeais, o apelo que ele faz aos cardeais, eu creio que estamos iniciando uma etapa importante. E olha, eu vejo com emoção, agora em julho, Encontro Mundial da Mocidade do mundo inteiro no Rio de Janeiro. Falam em 2 milhões de jovens. E ele virá. E faz questão dizer que virá e assistirá todo o Congresso. Eu acho que está aí um grande momento. De, com esse Papa, conversar e abrir um diálogo em torno de uma tese positiva para a nossa humanidade. Falar com o rabino dos judeus, com o homem das outras igrejas, com os presidentes, desde o americano até o chinês, e conseguir reunir um grupo de gente e fazer uma tentativa de uma pauta positiva para a humanidade. Eu nunca vi uma expectativa tão grande que isso possa acontecer. Nós não vivemos mais aquele momento em que uma nação dominava e o resto era subalterno. Hoje uma nação é grande, quase que domina, mas tem outras nações que também são iguais. E hoje é o motivo de a gente dizer: ninguém pode pensar numa guerra mundial, porque ninguém está ganhando. Então está faltando uma proposta, uma ideia, um sentido de vida. Para mim, isso tinha que nascer na ONU. Lamentavelmente, a ONU hoje é um fracasso. Com o negócio do Conselho de Segurança, que nas discussões que eu tive, guri, com Oswaldo Aranha, lá no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, eu estudando de Direito, e ele me respondia: é, meu guri, mas se nós não tivéssemos criado o Conselho de Segurança, não saía a ONU. Porque só na expectativa de que os vitoriosos, os grandes, teriam um conselho para selecionar as coisas, é que saiu a ONU. Agora, querer que saísse uma ONU, onde o plenário da ONU, de todas as nações, dessem as decisões, americanos, russos e companhia não iam aceitar. Mas hoje, exatamente nesse sentido, e que eu acho que é possível. E repare que nós temos um presidente americano que o mandato teve renovado. Nós temos um presidente chinês que lança uma mensagem completamente diferente do que era a China há 20 anos. Nós temos a Rússia com um presidente, é verdade, que volta como é que está chegando. Temos um mundo hoje, infelizmente, sem grandes ostensão de grandes lideranças. Nós não temos um Churchill, nós não temos um De Gaulle, nós não temos os nomes que honraram e que foram brilhantes nos últimos tempos. Talvez vivamos um momento que, dizem alguns, que é um momento de transição do que é para o que vai ser. Talvez até por isso que nós não temos hoje nenhum nome que possa bater na vida e dizer: eu não vou para essa reunião e ridicularizar. Mas, pelo contrário, se o Papa conseguir se integrar, conseguir nas suas conversas, no seu diálogo, americano aqui, o russo ali, o Brasil e os cinco países que integram o IMBRA, se nós pudéssemos fazer essa reunião e iniciar um entendimento, algo de diferente, que possa começar leve, mas que seja uma expectativa de nova e de grande. Eu agradeço, senhora presidente, mas não nego que fiquei muito feliz. E foi talvez, nesses meus últimos tempos, o momento em que eu mais respirei e respeitei a realidade do nosso mundo, foi a escolha do cardeal. Não tinha expectativa. Não entendi direito a renúncia do que saiu. As interrogações que estavam seguindo o que tinha acontecido no Banco do Vaticano, nas acusações que envolvem a Igreja. Inclusive, se falava que um dos grandes preferidos para sair como Papa era o cardeal Gaúcho de São Paulo, que, no entanto, eu dizia dois dias antes, quando eu vi ele falar, e ele defendeu o Banco do Vaticano, e ele taxar elogios à cúpula romana, eu digo: esse não vai ser. E não foi. Não foi porque ele, infelizmente, escolheu o lado errado. Mas acho que Deus acertou. E Francisco será um grande nome. Eu vejo com muito carinho, com muita alegria, esse momento da nossa Igreja. Espero que muita gente vai se surpreender. Não será uma mudança para tudo continuar igual. Acho que, como ele é, o estilo da vida dele, como ele exerce o dia a dia dele, ele vai fazer na nossa Igreja. Obrigado, Vossa Excelência.